série de entrevistas sobre a educação. Oferecimento Unicesumar.
E começamos agora a nossa terceira entrevista falando da educação. Já falamos da inclusão na escola, conversamos um pouco sobre o analfabetismo funcional, agora vamos falar de ensino superior. Nosso tema de hoje é a importância do ensino superior para o desenvolvimento econômico regional. A Universidade Estadual de Maringá e mais as instituições de ensino superior que existem em Maringá contam para o desenvolvimento econômico. Mas qual é o reflexo disso? Qual a relação que podemos estabelecer entre educação superior e desenvolvimento da economia? Para isso, tem aqui comigo doutor em educação e pós-doutor pela Universidade de Bristol, Mário Azevedo. Professor Mário, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Professor, a instituição de ensino superior, ela representa numa cidade, vamos pegar Maringá, vamos pegar o UEM, tem aí uma série de índices de qualidade, de excelência, e ela, é claro, é uma referência para a economia local. Não só porque ela movimenta a economia com alunos, docentes, técnicos administrativos, como ela promove também desenvolvimento científico e técnico. Isto é uma solução para boa parte dos problemas do país. Como é que a gente avalia instituição de ensino superior e desenvolvimento econômico?
Bom, não, Justo, primeiramente eu agradeço bastante a oportunidade do debate. O ensino superior, como nunca, está na pauta do desenvolvimento, a pauta da inclusão, a pauta daquilo que seria, mais recentemente nós falamos, né, da inovação, a inovação tecnológica, o desenvolvimento regional. E existe tanto uma relação direta, né, quando nós oferecemos os profissionais que são formados pela Universidade Estadual de Maringá, ou qualquer uma das universidades ou faculdades na nossa região de Maringá, para o sistema produtivo, para o âmbito público mesmo, como professores, profissionais da saúde, engenheiros. Existe também uma relação indireta. Uma relação indireta é aquilo que pode ser feito, por exemplo, por intermédio da pesquisa, por intermédio da inovação tecnológica. E essa é a face talvez menos conhecida, né, da universidade ou da educação superior de maneira geral. O que nós mais nos lembramos é quando percebemos que novos profissionais, a cada ano, quando entram no mercado de trabalho, podem auxiliar o sistema produtivo no sentido, digamos, de trazer aquilo que ele passou no tempo de formação para o interior da empresa ou para o sistema público de maneira geral ou a esfera privada. Então, vamos dizer que para o desenvolvimento de qualquer país, né, de qualquer região, da nossa região, nós precisamos dessa interface e dessa conexão bastante íntima entre a educação superior e os vários atores sociais, os vários atores do desenvolvimento. Então, vamos dizer assim, para a gente iniciar nossa conversa, se você me permite, diria que nós temos bastante do que falar, do que fazer, para que nós consigamos fazer com que a região ela cresça, ela se desenvolva. E isso, com certeza, nós estamos falando em tempos de globalização, de internacionalização, e nós estamos conectados às grandes cadeias, sejam as cadeias de consumo, sejam as cadeias produtivas, em nível mundial.
Professor Mário, você colocou dois aspectos que eu queria pontuar. Primeiro é o papel direto e indireto das instituições no desenvolvimento. Aí o senhor falou primeiro daquilo que todo mundo conhece. Formamos profissionais em várias áreas, eles atuam no mercado, mão de obra qualificada, isso atrai investimentos, permite, inclusive, oportunidade de negócios e também qualidade de vida. Aí, por um outro lado, tem aquilo que eu gostaria de explorar um pouquinho, que é essa visão que nem sempre é percebida da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico. E temos um dilema que é pesquisa nas instituições de ensino, mercado, necessidade de mercado, necessidade das políticas econômicas públicas e privadas. Como que se faz essa ponte, essa tão debatida relação entre universidade e mercado, universidade e sociedade?
Vamos dizer assim, que essa desvendar, perceber essa ligação, que talvez seja das mais complexas, mesmo, as mais difíceis de se notar. Mas vamos a alguns dados que são interessantes. A educação superior, a pesquisa, as patentes, né, que aparecem muitas vezes, aquilo que sairia, ou que sai da educação superior ou da pesquisa, pode tomar a forma de uma patente. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, que digamos, o maior mercado mundial continua sendo, não é exatamente a China, mas os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência econômica, uma potência que produz e que consome. Naquele país, no ano passado, foram registradas em torno de 250 mil patentes. Próximo da metade foram norte-americanos mesmos que fizeram esses depósitos, esses reconhecimentos de patentes. O segundo país, digamos, que vem logo abaixo em termos de depósito de patente, de reconhecimento, melhor dizendo, é o Japão, com 50 mil patentes. E por que eu estou tomando os Estados Unidos como exemplo? Porque não existe uma patente internacional. Ela é depositada em determinado país, em determinado estado que vai reconhecer. Eu estava dizendo 250 mil, metade disso mais ou menos nos Estados Unidos, a segunda colocação vem com o Japão. Depois nós vamos receber em terceiro lugar a Alemanha, com 13 mil patentes no ano, Coreia, 13 mil, Taiwan, Canadá, França, Inglaterra, e depois lá na frente vem a China com muita vontade, que já tem tendo patentes em torno de 5 mil patentes nos Estados Unidos. Agora nós vamos perceber a discrepância com relação ao nosso país. Nós temos somente 196 patentes reconhecidas no ano passado nos Estados Unidos. Ou seja, nós precisamos realmente fazer com que essa educação superior, a pesquisa, apareça mais, porque senão nós não temos propriedade intelectual, senão nós não entramos nessa grande era das inovações e das cadeias produtivas mundializadas. Ou seja, esse é um dado que demonstra o quanto é importante. Os maiores produtores de patentes no Brasil ainda seria a Petrobras e as universidades brasileiras. Unicamp, em primeiro lugar, depois vem a USP, algumas federais, e nós entramos aqui com uma contribuição ainda, digamos, tímida. Poderíamos fazer muito mais. Esse é um dado. Agora, Gilson, além de pensar nas patentes, que é aquilo que aparece na forma, digamos, de um documento, de um diploma que reconhece a propriedade intelectual, a criação, aquilo que vem em segundo lugar, que é a inovação. Inovação necessariamente não quer dizer uma invenção nova. Às vezes a inovação é uma reorganização do trabalho, a inovação pode ser somente uma melhoria do processo de trabalho, a inovação é um novo nicho que você encontra para um produto que você vem trabalhando. E é isso que Estados Unidos, a Europa de maneira geral, vem trabalhando. Para a gente ter uma ideia, para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade regional ter uma ideia, a estratégia 2020 de desenvolvimento da Europa passa por uma frase curta, mas que diz muito para a gente. Desenvolvimento inteligente e inclusivo. Ou seja, o convite para os europeus, e aí está à frente a Alemanha, a França, Inglaterra, Itália, enfim, os países que têm dirigido mais com maior proeminência à Europa, convida assim, as empresas, as universidades, os atores sociais, de maneira geral, a inovar, a fazer um desenvolvimento com inteligência e com inclusão. E se nós trouxermos, quer dizer, toda essa análise para a nossa região de Maringá, a Universidade Estadual de Maringá, vamos dizer assim, como você disse, com o seu papel a cumprir e as demais instituições de educação superior, nós precisamos desenvolver aquilo que tem um pensador norte-americano que se chama Joseph Nye Jr., ele fala do soft power, que é o poder brando. O poder brando, a educação superior cumpre um papel fundamental para que a nossa região torne-se mais vista, falada, que ela entre nisso que seria esse circuito estadual, nacional, internacional. O soft power, o poder brando, é aquilo que nós não precisamos pagar para ter e nós não precisamos ser duros, violentos para ter. É o convencimento, é o consenso. Quando nós mencionamos qualquer nome ligado à nossa cidade, à nossa região, nós estamos acumulando capital simbólico, nós estamos acumulando poder, soft power para a nossa região. Quando um político é eleito por Maringá, quando nossos empresários fazem o esforço da venda dos seus produtos em outras regiões, em outros países, significa que ele está levando o nome de Maringá. Quando a UEM ou qualquer uma das outras instituições de educação superior comunicam seus resultados nesses fóruns nacionais, internacionais, leva o nome da cidade, leva o nome da região. É essa proeminência que a gente precisa buscar. Então, em resumo, nós estamos vivendo uma fase de patentes, isso é importante, inovações e de soft power, de poder brando, de convencimento, de demonstrar o quanto que a nossa região pode ser criativa, produzir aquilo que seriam soluções, sejam as soluções para os nossos problemas locais, regionais, mas que também está em comunicação nessa rede internacional.
Professor Mário, uma última pergunta, tenho pouco tempo, tenho uns dois minutos para a sua resposta. O senhor coloca um dado agora, que é o desenvolvimento local pode ter a participação das instituições de pesquisa, públicas e privadas, para inovação e gerar um ambiente atrativo para a economia mundial e, claro, resolver problemas ao mesmo tempo regionais, mas gerar uma espécie de integração com a economia mundial. É aquela história de inovar gerando respostas e atraindo recursos com aquilo que é desenvolvido aqui, com a produção intelectual, com a produção técnica aqui.
Perfeito. Essa é a ideia, Gilson. Essa é a ideia. Os nossos atores, os atores sociais, os atores econômicos, os atores políticos, para a gente conseguir dar importância para a região. E a importância não é só a questão da importância política. Não existe importância política se os nossos cidadãos, de maneira geral, não estejam incluídos, não estejam participando da vida cidadã, da vida da cidade. Quando nós convidamos para que haja investimento na nossa região, quando nós estimulamos a produção científica nas nossas instituições de educação superior, quando nós oferecemos os nossos profissionais formados pelas instituições de educação superior, nós estamos entrando direta e indiretamente nessa grande rede. Só para a gente ter um exemplo bem claro, o programa Ciência Sem Fronteiras. Nós estamos estimulando que nossos alunos de todo o Brasil façam a mobilidade internacional. Por quê? Por que isso é importante? É importante porque nós temos que entrar nessa grande comunicação, buscar informações, fazer as conexões e trazer de volta aquilo que é importante para o desenvolvimento, importante para a inclusão e importante para essa nova fase que está na produção, que é a produção inteligente. Nós não podemos mais só importar a inteligência, o pacote fechado. E curiosamente, Gilson e ouvintes, curiosamente nós nunca, para usar uma frase que às vezes pisada e repisada, muito repetida, nunca se investiu tanto em ciência e tecnologia como agora. Porém, também nunca fomos tão importadores de ciência e tecnologia. Ou seja, nós precisamos fazer com que os nossos jovens percebam a sua importância como estudantes, produtores de conhecimento, receptores de conhecimento, mas entrando nesse novo momento que é o desenvolvimento inteligente, que é a busca do soft power e fazer com que a nossa região atraia e atraia criativamente aquilo que seria melhor na produção do conhecimento e do desenvolvimento econômico e social.
Professor Mário Azevedo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Para mim é um grande prazer dialogar contigo e com todos os ouvintes. Muito obrigado.
Conversei com o doutor em educação, pós-doutor pela Universidade de Bristol, professor Mário Azevedo, que apontou um aspecto muito importante. As universidades precisam se dedicar mais à pesquisa e tecnologia, isso elas já fazem, mas precisam interagir com a região para criar oportunidades de investimento, inovação e o que ele chama de soft power, ou seja, criar aqui uma inteligência capaz de atrair investimentos internacionais. Ele fala que não adianta somente ter articulação política, tem que ter articulação econômica, integração com a economia mundial e gerar possibilidade de criação, inovação, investimento em recurso humano que seja capaz de produzir conhecimento, ciência, pesquisa, tecnologia.